Este podcast tem o apoio do ActiveBank e o vosso apoio, como sempre, espero eu.
Grandes bacanas, grandes bacanas. Obrigado aí pelo vosso apoio. Obrigadão.
Eu acho que vocês têm que levar este podcast hoje com um tom diferente, porque temos Rui Simões maquilhado pela primeira vez no podcast.
É verdade. O que é que achas? O que é que estás a achar?
Acho que é uma vibe diferente ao microfone.
Tu disseste, ah, vens moreno, que é o significado de uma boa maquilhagem, yeah. Não é? Quando
para
dizem assim,
também.
Bem, tu estás moreno, estás com um tonzinho, está natural.
Está bué natural.
É o significado de uma boa maquilhagem.
Porque eu não gosto muito de te ver maquilhado, sou sincera, só para vocês terem noção.
Ou não gostas muito de me ver, ponto.
Gosto muito, não, isso gosto.
Sim.
Não vais conseguir essas pedinhas de meu lado.
Diz.
Então a gente sabe que eu gosto mais de ti deste todo.
Obrigado, obrigado.
O que é que acontece? Ah, quando vocês fazem televisão, esse género de coisas, os homens, a não ser que queiram alguma coisa, obviamente, mas quando não querem nada, é só aquele pozinho, não é? Pronto, e o que é que
eu
acontece?
Até costumo dizer, por favor, não me ponha nada. Ah, yeah. Tem que ser porque brilhos e isto. Muitas vezes é por causa do brilho.
Sim, muitas vezes é por causa do brilho.
Yeah.
E eu não gosto muito como te maquilham às vezes. E sou um bocado crítica com isso.
Parece um bonequinho de cera.
Porque parece um pequeno boneco de cera. Mas hoje estás muito bem.
Obrigado. Fico mesmo muito contente.
Parabéns à maquilhadora.
Portanto, a parte da maquilhagem resultou. Agora quero saber... Ah, isto porque eu venho direto da TVI, malta.
Ah, pois foi.
Quero saber... se estava bem sentado ou não. Só para, só
é o
para
teu ficar... grande problema em televisão. Sim. É sentar-te bem.
É a postura, não é bem sentado. É a postura em televisão.
Tavas.
Ou é mãos nos bolsos, ou estou torto, pois ou é. É mal sentado. Porque é a primeira vez que eu fui ainda no Mítico, você na TV, com Cristina e Loiça. Eram os dois
quando
apresentadores.
Quando estavas nos morangos.
É verdade, sim, senhor. Eu já não me lembro se aquilo era um programa temático. Okay. Já não me lembro o que era, que eles de vez em quando faziam. Sei que havia puffs no estúdio. Pronto, puffs no estúdio. O que é que um puff pede? Senta-te à bacana.
Senta-te à puff.
Senta-te à puff.
Tipo, imagina, tu não estás elegante num puff.
Sim.
Impossível estar elegante num puff.
Sim, eu estava relaxado, não é? Um puff não pede que tu estejas ir-te direito,
consegues.
Com costas de pau.
Yeah.
Não. Um puff pede, senta-te à puff.
Yeah.
Relaxa aí.
Estás num sunset.
O que é que eu fiz?
Uma bebida.
Estava no sunset.
Estava
num puff, apetecia-me pedir uma bebida. E o Gosha, com aquele ar muito sério dele, tipo, é aquele ar de gozo, mas sério. Sabes
ele,
que ele
mas
mete.
Ele disse-te alguma coisa?
Disse ele assim: então. Estamos na praia ou quê?
Foi.
Pois aí tu ficas logo, pois balanças fica, um bocado, não é?
Ficas mais direitinho.
Yeah, pois ficas logo mais direitinho, que foi a primeira vez que eu fui entrevistado por eles. Acho que foi também a minha primeira vez em televisão.
Uhum.
E portanto ali fiquei logo, oi, soldado mesmo, estou na tropa.
Mas sei que quem ficou muito desiludido com essa tua, muito desiludida com essa tua postura foi a tua avó
é
na altura.
Porque eu acho que as avós é logo as primeiras coisas que ligam quando tu vais à televisão.
É,
não
é a tua roupa.
Sim.
É a tua postura.
E postura. É roupa e postura.
O resto...
Portanto, a roupa, ela, não pode criticar desta vez, a postura não sei, mas assim que eu saí nessa altura do Você na TV, telefonema, avó.
Claro.
Filho, muito giro, fixe, porreiro, natural, televisão, etc. Pá, mas assim, sentado ao pé da Cristina e do Gosha.
Já, está a fazer a perna aberta.
Já, é que elas depois ficam mesmo com vergonha, não
ficam
é?
Ficam mesmo.
Fogo, filho, vais à televisão. Estão lá pessoas importantes.
Horário importante.
Horário importante. É a Cristina e o Gosha. Tens muita gente a ver-te. E estás ali perna aberta.
Yeah.
Ah,
hoje
só,
não, hoje
só faltava teres um Moscow Mule na mão.
Não, mas naquela altura era mais uma cerveja na mão.
Porquê?
A postura. Não, não era a postura de coquetel, era a postura de festival.
Então ainda é pior.
Ainda é pior.
Eu acho que jola na mão é mesmo taberneiro, não é?
Sim.
Mesmo à vontade, perna
mas
aberta.
Mas hoje também não estavas com tudo no sítio.
Sim.
Hoje estavas sem meia, não é? Tipo,
claro.
Com o teu ténis sem meia.
Sem meia, sim.
E depois,
quando te sentas, a calça arregaça bem.
A calça arregaçou. Estavas um bocado de jogador de futebol.
Yeah, vocês, quando arregaçam as calças, malta, quando se vão sentar, têm que ter a noção que ela vai subir dois pisos.
Yeah. Vocês vão ficar de bermuda.
Exato. Vocês vão mudar de uma calça onde se vê o tornozelo para uns calções.
Yeah.
Basicamente é aquilo que vai acontecer.
De bermuda e depois sem as meias, olha como estás agora.
Yeah.
Sem as meias a verem-se e estavas com as pernas cruzadas todas para a frente, ou seja... O que é que eu senti? Que as tuas pernas é que estavam em grande plano e tu em segundo plano, percebes?
Sim, sim. Parece que tu andas, não é?
Parecia, aquela malta parecia umas pernas bué da grande.
É que a linha é muito ténue entre tu estares à vontade ou estares à vontadinha.
Mas tu não consegues, por exemplo, sentar-te numa cadeira, não é? Cruzar
consigo.
A perna.
Eu tentei estar perna cruzada, só que depois as costas estavam a escorregar também já. Sei lá, gosto de estar sentado, tranquilo. Tu na escola sentavas-te assim ou não?
Como?
Toda relaxadona.
Sim, até a professora para dar aquele, parar, não é?
Para dar aquele ar, não é?
Não, sentava-me normal.
Era?
Eu acho que era uma pessoa normal.
Eu, por acaso, já não me lembro. Eu era, porque eu era meio soncinho.
Tu és
eu era meio soncinho. Eu sentava-me à frente, estava mesmo de frente para a professora. Às vezes era soncinho.
Então isso não mudou.
Isso aí não mudou. Continuo soncinho. Ao final de 36 anos, continuo sonsalhão. Mas pronto, quanto à postura, é corrigir, é trabalhar,
de 0 a 10,
é focar, é dedicar.
De 0 a 10 dou um 7.
Um 7 à postura?
Yeah.
Relaxadão, 10, não é?
Relaxadão 10.
Mas relaxado para televisão, para relaxar de praia 10.
Não, estavas muito bem. Para estás receber o Oscar, relaxado de praia. Yeah. Para estás na costa, estavas 10.
Para estar na Cova do Vapor, perfeito.
Yeah. Para estar num programa da manhã, estás 7.
É que ainda por cima, o programa da manhã, qual é que é o público-alvo?
Velhinha ofendida com a postura.
A idosa, não é? Que olha para a televisão e diz... Ah,
olha como é que esta gente se senta agora.
Isto triste. Isto na minha altura não era nada assim. Eles estavam sempre direitinhos. Estavam sempre... Olha agora.
Mas nesta semana és capaz de ter apanhado mais jovem, porque há muita gente que tirou a semana. De férias.
Sim, mas ressaca, não é? Acordam lá para o meio-dia.
Talvez,
Estou a contar com isso.
Estamos a contar,
Quando tu tinhas 18 anos, acordavas às 10?
Nunca.
Não. O que é que fazias? Há uma, a tua mãe abriu os stories e para ti era cedíssimo. Ei, mãe, são 6.
Mãe.
Não são. São 6 da tarde, filha. De facto, são 6, mas são 6 p.m.
Vamos continuar aqui, atenção. Sim. Mas ainda não foi o último episódio antes de termos bebê. Que eu acho sempre que é. Estou sempre com a fezada. É este, foi este o último. Nunca é.
Até agora nada.
Ele prova que está bem lá dentro.
Vai chegar às 40 semanas, vai sair de um borrego, um vitel.
Vai sair um grande bebezão.
É que depois é mais duro para ti, não é?
Não te preocupes. Se o meu filho sair a ler, saiu a ler.
Se ele sair, já a querer bazar de casa, sai.
Sai.
Sai da barriga e tipo, olha, mãe, vou alugar a casa. Já estou farta. Olha, não, olha. Vai ser óleo.
Não vai.
Vai tratar.
Não vai ser por óleo. Sobre isto.
Nem quer falar porque não há sequer assunto aqui para debater. É um assunto que não está aberto a discussão. Claro que é óleo.
Eu vou-te dizer.
Sim.
Em relação a tratar os pais por você.
Trata-me por óleo. Trata-me por você até ao final. Trata-me por óleo.
Eu e o Rui?
Até ao final do episódio. Sim.
Ok, então deixa-me dizer-lhe uma coisa. Vou. Para mim.
Ok. Casais
a tratar-se por você acho ridículo. Desculpem, betos que estão desse lado, não gosto. Mas. Mães e filhos a tratar os pais por você, não desgosto. Vou-te explicar o porquê. Durante a infância faz-me confusão te ver um puto a dizer: mãe, venha cá, mãe, aleijei-me. Ai, não sei, igual. Pronto, faz-me confusão. Agora, quando os pais já são velhinhos, admite, faz sentido.
Pronto. Eu não consigo tratar a minha avó por tu. Eu não consigo tratar a minha avó por tu, mas para mim eu não sou como tu. Para mim é-me indiferente tratar por você ou tratar por tu. Eu quero tratar por tu. Ponto final.
Não, os pais tratam sempre por tu os filhos.
Certo. Não, estou a dizer como nós vamos tratar o nosso filho, é por tu.
Mas ele vai-nos tratar por tu?
Claro. Então.
Então, mas nem me dás a mim sequer, não posso escolher.
Já te disse, é um assunto não está aberto a discussão.
E se ele me tratar a mim por você e a ti por tu, só para ele ficar todo baralhado?
Tu explicas, olha, está errado, filho. Está errado. Não é assim, é sempre por tu.
É sempre por tu.
Já vi, por acaso isso tinha graça. Tratar-te a ti por você e a mim por tu, todo baralhadão.
A minha mãe trata o meu avô por você e a minha avó por tu. A mãe dela por tu e o pai dela por você.
Ah, é?
Yeah.
Eu acho que é porque ela não tem tanta proximidade com o teu pai.
Não,
não, estou a brincar.
Mas estás a perceber, tipo, isso acontece. Agora, já percebi que não tenho sequer voto na matéria, não é?
Não tens. Até porque a tua opinião é a mesma que a minha, acho eu.
Rui,
não,
mas,
neste aspecto,
é a mesma que a tua, pera. É a mesma que a sua, mas espera.
Ah, diga-me. Estás a ver? É mesmo bem difícil. Estou aqui, estou super consciente a tratar com você.
O Rui tem intenção de uma coisa. Nós vamos ficar velhos um dia.
Certo.
Portanto, um dia, nós vamos querer que o nosso filho nos trate por você, percebe?
Percebo, perfeitamente. Mas até esse dia chegar, temos muito tempo.
Então é tu e depois há um dia que dizemos, olha...
Aquele você. Manel. Exato. Mas estipulamos um prazo, o que é que você acha?
Eu
estipulamos
acho...
um prazo... Olha, Manel, a partir dos 50, é por você.
Os 50 dos pais?
50 dos pais, claro.
Então a ti não falta assim tanto.
E estas pacadinhas.
Não,
pois é, daqui a 2 anos ele está. Olha, Manel, daqui por 2 anos tem que ser por você, porque estou muito mais perto de avô
do que
propriamente
de pai.
Não, portanto, mas tem que ser.
Eu acho que a partir dos 60, vá.
Talvez. Estava aqui a tentar pensar quando é que eu comecei a tratar a minha avó por você.
Tu sempre trataste, de certeza.
Nem sempre, quando era mais novo, tratava por tu.
Não.
Ah, não. Você quer dizer, você está comigo há quase 4 anos e está-me a dizer que eu não tratava a minha avó.
Tenho a certeza
por tu.
Que começaste logo a tratá-la por você.
Não é
que
começaste,
mãe...
é, começou.
Ui,
não, agora, ouça.
Ouça, a sua mãe trata a sua avó
Sim.
por você.
Certo.
Portanto, o Rui aprendeu também a tratar a sua avó, que é a mãe da sua mãe, por você.
Negativo, está errada. Você está errada, você está errada. Eu comecei a tratar a minha avó por você a partir de uma determinada altura, não me lembro qual.
Isso é mentira, não, já vamos ligar.
Não consigo fazer, não consigo agora precisar.
Isso é mentira.
Mas é verdade, já ligamos então à minha mãe, como você quiser. Mas tenho a certeza absoluta que nem sempre tratei a minha avó por tu.
Eu não, por você.
Por você. Está Bem, que baralhação.
Não, não nos vamos tratar mais por você.
Aí, que baralhação na cabeça. Foi mesmo complicado formular aqui este raciocínio.
Por acaso era uma coisa de educação do nosso filho que ainda não tínhamos discutido.
Porque não está aberta a discussão mais uma vez.
Vamos tratar por tu.
Não é preciso, claro. Claro que é por tu.
Está bem. Mas para os stories ficava tão bem ela tratar por você. Mas venha cá.
Venha cá.
Partilha maquilhagem.
Mas não faz sentido. Não faz sentido. Tratas por você e depois moramos na Amadora.
Nós não faz moramos sentido. Na Amadora. Mas eu acho que é assim, vocês têm que tratar como se sentem bem.
Claro, como vocês se sentirem confortáveis, tá, malta. Tudo na vida, disso. Atenção.
Pá, olha, estamos aqui com um dilema mesmo bem.
Exatamente.
Pá, vocês não têm noção.
Vamos voltar, passado um ano e meio, a falar sobre vizinhos.
Ou 2 anos, pai.
Já não me lembro bem.
É.
Lembram-se que na última casa nós tivemos, tínhamos o problema de vizinhos.
Tivemos sempre problemas de vizinhos, ou não?
Sim, fui lá bater à porta, tive stress com o vizinho. Tive para lhe assaltar a casa,
ele
tive para lhe partir
centro,
as rótulas.
Nós, e com uma rebarbadora na mão.
Que nervos esses tempos. Mas isso ainda durou para aí 2 meses.
2 meses, demorou muito mais.
Demorou bastante tempo, não foi? Que ele punha o ar-sonsinho, eu ia lá bater à porta e ele com o ar-sonsinho. Não, ele com a rebarbadora, exato.
Yeah.
Ele com um martelo na mão, eu, parede, pica a parede, não. Eu olhar lá para dentro, aquilo cheio de pó.
Então, lá, ele, só para vocês terem noção, não sei se nós chegámos a dizer isto, mas a casa dele, que era encostada à nossa, era uma carcaça, aquilo por dentro ele destruiu tudo e fez tudo novo.
Era, sim, sim.
Portanto, vocês têm que imaginar o barulhão que nós sofremos.
Foram tempos muito difíceis, de facto. Agora, não quer dizer que sejam tempos difíceis.
Mas também não são fáceis.
Não são fáceis. São tempos que são.
Olha, eu acho que são tempos bem estranhos.
Vamos contar-vos uma cena, foi muito estranha. Isto é sinistro, malta. Espero que vocês não estejam a ouvir este podcast à noite, porque isto, e muito menos sozinhos, isto é, esta história é sinistra.
Se estiverem no escuro, liguem uma luz agora. A luz de presença é para ligarem agora.
Lanterna do telemóvel.
Se vocês quiserem.
Qualquer coisa, mas precisam mesmo de uma luzinha. Está bem? Então, o que é que aconteceu? Nós agora temos uma moradia, temos vizinhos da parte da frente. Temos uma casa.
Ou seja, já não temos problema com barulho.
Sim, as casas não são coladas, perfeito, barulho não existe, tranquilo. Temos uma casa à nossa frente, que é uma casa de uma família. E eu há pouco tempo...
Família composta por...
Família composta... Por pai, por mãe e 2 filhos.
Ah, é 2 filhos?
Queremos nós. Queremos nós. Estou em querer.
Acho que é filho e primo. Mas está bem, mas não interessa.
Não sei. É uma família. Mora uma família. Pronto. Mora uma família naquela casa. E o primeiro contacto que eu tive com o meu vizinho, por acaso, não foi o melhor.
Não.
Não foi muito bem. Não sei se não... Não te lembras?
Não.
Pronto, que eu queria pôr o carro na garagem e ele tinha a carrinha dele a bloquear a nossa garagem. E assim que eu cheguei, ele ainda estava a fazer conversa. Fez para aí conversa durante 2 ou 3 minutos com uma pessoa que lá estava. E o vizinho... Pá, como é que é? Quero entrar. E o gajo sai do carro, muito a chilão, boida tranquilo, e só me diz: vizinho, calma. Aí não há coisa que irrite mais quando alguém te pede calma e tu já estás a ferver. E eles estão calmos. E o vizinho, pois, mas estou a chegar tarde a casa, eu apetece-me ir para casa descansar, portanto dava para... Vizinho, calma.
Relaxe.
Relaxe lá. A vida são 2 dias, isto não é para viver a correr. Aí aquilo começa-me logo a dar os vapores... Começo logo a ficar maluco. Pronto, primeiro contacto que eu tive com o vizinho, depois ele vem pedir desculpa, tudo tranquilo.
Foi?
Sim, outra vez tivemos aquela interação, não sei o quê, não sei o que mais. Pediu-me desculpa, tudo bem, ficámos, eu diria irmãos.
Mas há aqui um elemento, depois de estar em manos, há aqui um elemento super importante para a história, que é o vizinho pai, tem uma carrinha de trabalho. Essa carrinha é bem identificável, está à nossa porta todos os dias.
Sim.
A nossa porta, aqui no sítio onde se estacionam os carros, nós vemos que aquela carrinha é uma carrinha de trabalho. Pronto.
Carrinha de labuta. Há um dia em que nós estamos aqui em mudanças em casa, muito pouco relevante este pormenor.
Mas zero
relevante.
Eu até estava assim, para onde é que isto vai?
Fui ao lixo e nisto passa a nossa vizinha.
Querida amorosa, que é das coisas mais queridas que nós já vimos.
Muito simpática, pergunta sempre como é que estamos.
Yeah.
Eu troco ali uma ideia com ela. E nesse dia não foi diferente.
Trocaram uma
Voltámos ali a trocar umas ideias. Tivemos a chamada também conversa de circunstância.
Conversa da chacha.
Antes de nos despedirmos, eu perguntei-lhe, vizinha, olha, e por aí por casa está tudo bem? Tudo a andar? E ela, sim, mais ou menos. Eu, então, o que é que se passa, vizinha? Ah, o meu marido faleceu há 3 dias.
Ei,
daqueles momentos em que tu não sabes como é que hás de reagir. Não é? Vais dizer o óbvio, vais dizer o básico, vais dizer o mesmo de sempre, que é... Olha, vizinho, os meus pêsamos, se precisar de alguma coisa, não evite. É vir
não
aqui,
hesite.
Não hesite. E não evite também. Não evite.
Não evite a nossa porta.
Não evite. Não hesite. Vá lá bater, dê 2 ou 3 mocadas.
Já sabemos quem é a vizinha.
Já sabemos quem é a vizinha. dele, três ou quatro, que nós já sabemos. Com a força certa, nós sabemos. Ah, é a vizinha para ir atender.
Combinaram um toque.
Um toque, sim. Nós não queremos o carolo, eu quero a mão a bater na chapa do portão, que é para eu perceber. É a vizinha. Vamos atender, vamos em seu auxílio. Mas o seu socorro. Dê três palmadões na porta, vizinha.
Mão aberta.
E ela, darei. Se eu precisar, darei. Posto isto, as coisas passaram.
Não, ficámos tristes. Ficámos, como disseste-me.
Ah, não, ficámos alegres. Ficámos... Esse pronome também é bom. Ficámos tristes.
Espera.
Eu acho, pá, ficámos, fizemos uma festa, abrimos champanhe.
Mas o que é que acontece? Ficámos tristes, não sei o quê. Reparámos que a carrinha continuou sempre,
sempre
aqui, dentro da rotina.
Sempre naquele
a sítio. A carrinha de trabalho do senhor, sempre aqui à frente, não sei o quê. Nós, tipo, olha,
e tu voltaste-te a cruzar com a vizinha.
E eu, entretanto, volto-me a voltar a cruzar com a vizinha, fui lá... Falamos, assim, conversa de circunstância, e ela volta-me a dizer que o marido já não estava entre nós.
Tinha falecido.
E eu disse, olha, de facto faleceu mesmo, Rui. O senhor... Corta para.
Não, isso, sim.
Quer já dizer?
Sim, pode ser.
Pá, dois dias a seguir, de eu ter falado com a senhora, ou seja, de eu ter a derradeira confirmação, porque uma coisa é o Rui ouvir, agora ouvimos os dois a mesma coisa, não há margem para erro. Pá, não é que nós vimos o senhor?
Nós vimos, não. Tu viste o senhor.
Tu também viste o senhor.
Não, eu não vi. Calma.
Ah, não viste,
eu
agora vi contigo.
Tu viste o senhor. E tu vieste-me dizer, oh Rui, não estás a perceber o que é que se passa. O vizinho está vivo. E eu assim, mas qual vizinho é que está vivo? Temos bué de vizinhos vivos. O vizinho da
tu não
frente.
Não viste comigo.
Não, não vi contigo. Não. O vizinho está vivo.
Sim.
Qual vizinho me fala? Pá, o vizinho da frente. E eu que estava morto. E tu, sim, o vizinho afinal está vivo. Eu, não pode ser. Eu achei, a falda está grávida. Podes está passar aqui alguma coisa.
Posso ter confundido cérebro as caras do...
Podes ter confundido. Estás mal de cérebro. Podias também estar mal de olhos. Podias estar a ver mal. Tu estás na idade. Se calhar precisavas já de umas lentes, não sei.
Posso precisar?
Não sei. Se calhar estás a começar a ver mal ao perto ou ao longe, não faço ideia. Até que, há um dia, passado dois ou três dias, venho para casa.
Eu também estava contigo.
Olho para a carrinha. E sai-me de lá o lampeiro.
Sai-me o vizinho.
E eu assim, não pode ser. Espera aí. Não pode ser.
Nós vimos juntos.
Não pode ser.
Como é que eu estou... Dissemos olá ao vizinho e tudo. Yeah,
até que... Não. Não dissemos nada olá ao vizinho os dois. Não dissemos nada. Ai. Não dissemos nada. Estás a ver? Por isso é que eu duvidei. Eu disse, eu lembro-me de encontrar o vizinho. Então, vizinho, como é que é? Tudo bem? Pá, fiz aquela conversa de circunstância. Boeda rápida, claro. Mas a minha vontade foi perguntar. Olha, você não estava morto. Você não estava morto.
Não era o senhor. Pá, será que... Ouve lá. Será
que são gêmeos?
Yeah. Será que é um irmão?
Pois.
Será
que agora foi morar lá para casa para ajudar?
E que ficou com o negócio?
Pois, não sei. Não sei, pode ser.
Há essa possibilidade.
Não sei.
Aliás, até é a possibilidade mais forte.
É entrar aqui numa investigação.
Mas é assim, mas nós não estamos bem. Porque nós sabemos que isto está a acontecer.
Yeah.
No lado fora da nossa casa.
É mesmo bué da estranho.
É bué da estranho, malta.
Eu apetece-me ir lá bater, eu todos os dias acordo e a vontade que eu tenho é logo ir lá bater para ver quem é que me atende.
Yeah.
Para ver quem é que vem à porta, caraças.
Pá, é uma cena, nunca tinha passado por isto.
É mesmo bué da estranho. E ele com bom ar.
Com bom ar.
Não é tá, ele está com bom ar, nem está acabado. É que ela podia ter confundido ou podia ter-se já adiantado. Ah, morreu. Mas ele estava só ainda para bater as botas. Percebes?
Não, está com um ela... ar.
Pronto, está ótimo.
Imagina, ou até podia ser daquelas histórias que foi enterrado, voltaram a tirá-lo.
Que tipo filme? Sim. Tipo Kill Bill.
Bem, tipo, tu achas que isso não
ela
acontece?
Ele estava no caixão, deu umas morraças mal. Olha, só para avisar, eu estou vivo. Estava a fazer uma cesta.
Tu achas que isso não acontece?
Tava... Oh, Mafalda, não quer pensar sobre isso.
Oh, Rui, acontece. Mas tu sabes que isso acontece.
Está bem, eu acredito.
Por isso é que agora se
espera... É a história de 2 às 10, sim.
É a história de 2 às 10.
É a história de 2 às 10. Malta que vai ao 2 às 10. Aquelas histórias surpreendentes,
tipo,
não é triste?
Depois há pessoas, isto não é de filmes de terror, é há pessoas que depois, quando vão fazer o levantamento dos ossos passado não sei quantos anos, vêm arranhões nos caixões.
Que impressão.
E agora arrepiei-me.
Que impressão.
Aí, por isso é que eu não quero ser enterrada.
Ah, pá, mas a vizinha não te tinha dito?
Tinha.
Não tinha dito?
Olha, enterrei meu marido sem querer.
Ou é daquelas pessoas que estavam por fora, mas por dentro...
Não, ela tinha dito.
Tinha-te dito, não é?
Tinha dito, já.
Bem, é muito estranha esta história.
Yeah,
é muito, muito estranho. E pronto, malta, olha, cá estaremos.
É isto.
Para brevemente darmos mais atualizações sobre
isto. Se tiverem
esta...
mais alguma teoria,
yeah,
do que a nossa, do gêmeo, a minha teoria é do gêmeo.
Ou nós é que já não estamos bem? Não sei.
Também podemos
também
ser
pode
nós.
Ser, não é?
Pode ser totalmente a nossa culpa.
Yeah, já passámos para o outro lado.
Mas ouve, se for um gêmeo ou um irmão, nós também não estamos bem. Porquê? A teoria do gêmeo e do irmão, pá, porque há de haver diferenças, não é? Nós é que não estamos a conseguir detectar.
Está bem, mas assim, à primeira.
À primeira vista. Mas ele ia-nos falar.
Isso,
ah, pá,
é discriminação de gêmeos, caraças. Isso é, isso é discriminação de gêmeos.
Discriminação é dizer que os gêmeos são todos iguais.
Eles para mim são iguais, yeah. estamos aqui a fazer é um bocadinho racismo de gêmeos.
Racismo
é o que está aqui a acontecer. Racismo
de gêmeos. Mas há gêmeos que são mesmo gêmeos.
Não, eu acho que todos os gêmeos são gêmeos.
Não, mas há gêmeos que não são quase gêmeos.
Há gêmeos falsos.
Pois.
Eu tenho dos meus melhores amigos e eles são gêmeos falsos e notas. Pá,
pá, pois foi... são bem diferentes.
Nem percebes é que eles são irmãos.
Tu disseste uma vez que eles eram gêmeos, são. Eu são, claro. Tanto que eles, quando me conheceram, um deles, quando me conheceu, que eu já nem sei qual é que é, me mentiu a dizer que era gêmeo do outro.
Sim.
E eu acreditei.
Acreditaste?
Acreditei.
E podias ter confirmado na etiqueta, também o Nike Sluice. Não percebeste? Nike Sluice, aquele símbolo falso da Nike. Não. Que tiveste?
Nike Sluice?
Sim. É aquele Nike ou Nike Shark?
Não.
Nunca? Nike. Então é aquele símbolo da Nike falso.
Nunca vi.
Nunca viste?
Nunca vi.
Então é o Nike, depois... Tem um Sluice.
Ah, tem um Sluice.
Nunca viste?
Não.
Ou os Retroc, Reluque.
Está bem, Ardidas. Sim, mas, não, mas imagina, Ardidas já vi.
Já viste
só
Ardidas?
Só com dois traços.
Sim.
Mas o...
Retroc, Nike, já viste ou não?
Que é Reebok.
Sim.
Diz mais, meu ver.
Não sei, lá as costas. Easy Bag.
Eastpak.
Sim.
Mas está bem.
Dolce & Gabbana, eles também...
Dolce acho que Gabbana.
É Dolce & Gabbana. Yeah. Calvin Klein. Né? Há tantas.
Já tive.
Eu tinha uns imitados Dolce & Gabbana que era Dulce Camino.
Olha.
Esse é um clássico. Dizia na etiqueta Dulce Camino.
Aí a moeda
ao mesmo tempo
boxers.
É, ao mesmo tempo é bem pornográfico, não é?
Mas é
Dulce
melhor...
Camino.
E há caminho doce.
Yeah, yeah.
Mas é melhor ainda do que ter uns de Dulce Gabbana. Podia ter uns Dulce Camino. Porra, isso é genial.
Como é que. Tipo, será que há briefing para isto? Mas será que há briefing para isto? Olha, sim. Malta, Dulce Gabbana já tem. E isto corre bem. Portanto, o que é que vamos aqui? Precisamos de variar isto. Hã? A variação, o que é que inventamos para isto? Temos Dolce & Gabbana, temos Dulce Camino.
Quem é que será que inventa?
Eu acho que há reuniões para isto. Eu acho que há reuniões para isto. Não há? Não há reunião de contrafação. Eu acho que
mas
há.
É que isso já não é... Isso é legal, acho eu.
Não sei.
É.
Eu não sei como é que isso funciona.
Ouve lá. Quando estás na baixa, não sei o quê.
Sim.
E está aquela malta com as malas todas falsas.
Ok.
A dizer mesmo Louis Vuitton, Michael Kors.
Yeah.
Pronto.
Quando Luís Vítor existe mesmo ou é um trocadilho?
Luís Vítor?
Sim, Luís Vítor.
Existe?
Não existe nada.
Então, Luís...
Não, não, uma mala a dizer Luís Vítor.
Ah!
Não, está a dizer que
sei. Não sei, não sei. Mas pronto, essas imitações é que são
okay.
Proibidas. As que dizem mesmo Luís Vítor. Louis Vuitton.
Sim.
Agora, as que dizem
pois
Luís
é, faz
Vítor,
sentido.
As que dizem Luís Vítor não é proibido.
E faz sentido. O que é que as marcas vão dizer? Olha,
cópia.
Luís Vítor.
São marcas chamadas.
Dulce & Gabbana. O que tem a ver com Dulce & Gabbana?
Nada.
Ah, então não venha para cima de mim. Olha, para mim não vale a pena.
Olha,
eu acho que o tribunal perde essas marcas. Perdei. As marcas de luxo não perdem.
Pá, mas eu uma vez vi uma cena sobre. Isto não interessa nenhum.
Pronto.
Esquece.
Então, se calhar vamos para Baby Reindeer, mas isto também não interessa.
Ai, também não interessa.
Não, interessa, é um apontamento muito rápido, malta. Então, a original de Baby Reindeer, a gaja original, em quem se inspiraram
a
para
Stalker.
A série, a Stalker, a verdadeira Stalker, está a processar a Netflix no valor de 170 milhões. Aqui o meu ponto é: isto é legítimo, quer dizer, é legítimo tu processares, mas isto algum dia tu ganharias este processo?
Podias ganhar.
Não, eu acho impossível. Porque senão todos os filmes verídicos são inspirados em alguém. Que se calhar alguém há de ter ficado ofendido com aquele filme. Porque
sim,
muitas
eles
vezes
não deram expose, eles não disseram que era ela, é que decidiu dizer, olha, sou eu.
E mesmo nos filmes verídicos, tu às vezes mostras ângulos que não aconteceram bem assim. Tu tens que exagerar
claro,
um bocadinho, é ficção, acaba por
é
ser ficção.
Em,
inspirado
em factos reais.
Portanto, eu acho que o assunto morre por aqui, não é? Eu acho que não dá para ir para a frente
eu
com isso.
Eu também acho que não, até porque ela, ou seja, em nada no filme, no filme não, na série, te vai levar a ela. Ou seja, eles não disseram, o nome dela é Marta, o nome dela não sei o quê, não. Eles protegeram a identidade
também
da
acho.
Senhora.
Portanto, não vale a pena, se bem que 170 milhões, imagina.
Eu tentava.
Importavas-te. Ah, isto é um bom preferias.
Então vá, faz lá.
Como da semana passada. Quer ver se sabes responder. Preferias ter 170 milhões na conta e eras vista perante o mundo inteiro como stalker?
170 milhões na
170
conta.
170 milhões, não é? Tipo, caguei.
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 Agora vou dar uma volta ao mundo. Os aeroportos não me proíbem por eu ser stalker. Eu posso fazer a minha vida igual.
Eu agora sei o que é não trabalhar.
Yeah.
Eu desde que estou grávida.
Yeah. Então, se tivesses 170 milhões, não é?
Era melhor ainda esta melhor vida ainda. De não trabalhante.
Pois, também acho que sim. Preferia ser
então é bem assim.
Agora
o quê?
Se nós assistimos a um filme na rua, hoje não estamos com pontos, já. Agora, se assistimos a um filme, este verídico mesmo, nós assistimos a Big Brother em direto na rua.
Imagina uma cena. A melhor coisa. Mas digam-me mesmo. Pá, mandem-me mensagem, mandem-me um pombo. Eu quero que vocês respondam. O que é?
E nisto somos todos uma grande merda.
Somos mesmo.
Somos todos, não vale a pena. Não venham dizer, eu viraria as costas e ia-me embora, ou ia tentar apaziguar.
Não viravas.
No cu.
Porque eu vou-vos dizer uma coisa. Há melhor sensação do que assistir a uma discussão na rua, uma discussão alheia. Não há.
E de não fora, há. Não é de nada fora. Comigo. Não é, Só estou a ver o espetáculo.
Estamos de fora. Nós assistimos a um casal na rua discutirem gravemente.
Mas muito gravemente.
Seriamente. Calma, não houve agressão. Senão, obviamente, nós nos metíamos.
Não houve agressão. Depende do que é que consideras Depende agressão.
Pera,
é muito vago. Agressão.
Considero...
Agressão.
Não. Eu considero aquilo agressão.
Yeah.
Houve uma altura que ela queria ir embora e ele pôs-se de joelhos a agarrá-la.
Sim.
Tipo, por favor, não vás.
Ela também o empurrou várias
e
vezes.
E ela empurrou. Ela empurrou. Mas ele tinha caparro para ser empurrado.
Tinha um caparro, os bracinhos pareciam pau de sushi. Tinha
pronto,
um caparrão.
Mas é agressão. Mas também assim, não me senti... Sentiste coisa em ir lá?
Não. Todo. De todo. Achas pronto. Que eu ia parar aquilo? Então, keep going.
E depois, imagina, eles estavam ao pé do carro deles, não é?
Sim.
E nós estávamos a dar voltas a uma pista de atletismo.
É que então, depois interrompes essas discussões, aquilo no calor de momento.
Não, ainda levas tu
por tabela. Sai daqui, pá!
E eu estou grávida.
Yeah. Sai daqui, tu não vês que eu estou a discutir, isto não é nada contigo.
Rui, eu pensei nisso. Yeah, eu pensei assim, não levo eu? Não vou. Pá, eles estavam a discutir gravemente, seriamente. Eu acho, a minha teoria, nós íamos passando e íamos percebendo frases.
Cheirou-me. A traição.
A mim também. Cheirou uma traição. Dele para ela.
Mas estava mesmo uma brisa à traição.
Estava brisa de traição.
E por falar em brisa, estava-me a irritar, porque estávamos num dia bué de ventoso e eles estavam aos berros e quase não conseguíamos ouvir.
Não, por causa do vento.
Yeah. Nós estávamos ali a dar voltas, fomos para o pé de uma pista de atletismo, estávamos ali a dar voltas à pista e sempre passávamos ali ao pé deles.
Não só via nada.
Atrasávamos o ali passo. O passo.
Mas tu tens coragem
estávamos
de olhar,
a correr a dois, estávamos a 0,5 quando passávamos ali por eles.
Tu tens coragem de olhar ou não?
Olha, mas disfarçadamente.
Não, zero disfarçadamente.
Não disfarcei? Não. Ah, eu achei que estava disfarçado.
Vidrado na cara deles.
Só faltou correr de costas, não é?
Yeah.
Que era para ver a discussão.
Não, e houve uma altura que eu sugeri meio a gozar ao Rui.
Sim.
Passarmos bué rentinho a eles e o Rui já estava a fazer o caminho para fazermos isto. Tipo, Rui, não.
Podíamos ter passado do outro lado do carro.
Podíamos ter passado,
então não podíamos. E passávamos do outro lado do carro, encostavas-te ao carro, na boa,
na
não ficavas cansada.
Eles não percebiam.
Não percebiam, porque estavam na deles.
Yeah.
E mais uma. Como é que aquilo acabou?
Yeah,
como sabemos. É que vai acabar a minha vida? A minha vida, isto não pode ser a minha vida.
Mas estás
eu
a
não posso
aquela...
viver assim. Afinal, o vizinho, como é? Esta discussão,
como é que
acabou?
Nós ficamos com tudo a meio.
Não faço isso, narrativas abertas, não consigo.
Yeah.
Não consigo.
E há
eu paro
cena.
Logo com séries, quando as séries me dizem assim, aquelas séries de psicopatas.
Sim.
Um crime que envolveu não sei quem e suspeita-se que foi Ricardo Alfazema, mas não se conseguiu bem apurar. Não.
Desiste
eu quero
isto.
Saber, foi Ricardo Alfazema ou não foi?
O Rui recusa-se-me a ver aquelas séries e não sei o que é tipo Unsolved Mysteries ou cenas que não foram resolvidas. O Rui é tipo, não vou ver porque vou ficar na merda.
Yeah.
E é o caso desta. Nós assistimos a um Unsolved Mystery, mas só para vocês terem noção, não sei se isto é relatable ou não, mas estão a ver aquela bolha de discussão. Vocês estão tão na bolha. Eles nem se estavam a perceber que estavam a fazer aquele espetáculo, eu acho.
Claro que não estavam.
Pronto.
Então eles estavam aos berros, graças. Mas tu já discutiste alguma vez no meio da rua, não?
Assim, com aquela envergadura, não.
com aquela vontade, com aquela pujança.
Tanto, não, já discuti na rua de, assim, pá, mas muito mais seleta do que isto.
Acho que também e nunca tive aos berros. Porque há sempre ali um lado depois...
Também eu.
Que me diz assim, Rui... Pá, estás na rua.
Estás na rua.
Olha lá a vergonha.
É que eu tenho mesmo, imagina,
não vale a pena.
Eu tenho mesmo muita vergonha dessas cenas na rua.
Também eu.
Até às vezes de... Quando as pessoas são assim, tipo, pai, larga-me. Ou tipo, cenas assim um bocado mais mal educadas na rua, fico logo assim, então...
Sim.
Estás-me a tratar assim na rua.
Se for num descampado faz-se, não é? Se for já num centro comercial, não.
Pá, não me faz isso. Portanto, eu...
Falas entre dentes até, não é? Estou quieto, pá. Opa! Vamos em casa.
Isso é mais horrível.
Yeah. Mas isto é mais de mãe e de pai, não é?
Não.
Quando não querem passar vergonha, não achas?
É.
Mãe
sim.
e pai?
Sim,
os pais quando não querem passar
agressivo.
Como? Vais ver em casa. Em casa falamos.
Yeah,
em casa falamos.
Mas eu não quero ser essa mãe.
Então, vais ser a mãe que berra?
Não, vou ser a mãe que tenta manter a calma.
Que é que explica?
Né? E há que explica.
Está bem, é aos berros. Quero o novo carro do
Rui,
SpongeBob.
Vou tentar. Posso tentar?
Claro.
Posso tentar? Obrigada.
Primeiro essa via. Depois a palmada. Nas costas. O palmadão da nossa vizinha na porta é esse.
Uma belinha.
Não, é o palmadão para desengasgar.
Tu vê uma coisa, um puto está a fazer uma birra. Se lhe des uma belinha, ele não se ri.
Ia.
Não é? Já
carol.
Tentaram fazer uma coisa
assim. Uma sapa.
Não, uma sapa não, uma sapa é agressão.
Fogo.
Mas uma belinha.
Mas a sapa vai dar boa vontade que ele vem com o pescoço desprotegido.
Não,
Ah, não vai? Quando os teus amigos cortavam o cabelo, não dava vontade de dar o sapalhão?
Não, Rui, só tu que tens anger issues.
Não dá, é mentira.
Mas olha, não, uma belinha não distrai um puto no meio de uma birra, ele ri-se.
Pá,
e ele ri-se. Rui, vou experimentar a cena da belinha.
Uma belinha, eu já experimento em ti, para ver se gostas.
Nunca mais me deste uma belinha.
Pois não.
Eu adoro receber belinhas.
Até eu vou-te dar belinhas, não te preocupes.
Pronto. O que é que temos mais para falar?
Já lá vamos, mas primeiro só para te dizer que este mês está a ser um mês...
Estás a gostar? Mas então porquê?
Santos Populares, vem o feriado, Euro 2024, subsídio de férias. Eu recebi 20% de tudo aquilo que comprei no mês passado.
Pá, isso é tudo muito bom, mas também é o mês do teu filho. Não sei se sabes essa parte, esse pormenor muito importante.
Claro, e por isso mesmo é que é bom receber 20% de todas as compras que eu fiz no mês passado. Certo?
Mas é verdade.
E não sei se sabias esta, mas até setembro podes receber 20% de todas as tuas compras.
Ah, já sei, isto é porquê? Porque passaste a receber o teu ordenado no Active Bank.
Tens noção que podemos receber até 300 euros de volta? Tens essa noção? Tens? A tua cabecinha está aí?
Tenho noção, a minha cabecinha está aí. E por isso é que sei, Rui Simões, que não foste o único, nem eu, a domiciliar o ordenado no Active Bank.
Ah, muito bem. Eu sabia que não ias errar ao escolher o banco. E para vocês que estão desse lado, malta, é muito easy. Podem aproveitar esta oportunidade até ao final do mês. Para isso, bastem só domiciliar o vosso ordenado no Active Bank, simplifica, e podem então receber 20% das vossas compras do mês anterior.
Incrível.
Muito boa sorte a todos. É. Força.
Força na verga.
Pronto, espero que tenham prestado atenção a esta parte. E preciso agora da vossa atenção na mesma. Continuem. Mantenham a atenção.
100% de atenção?
Exatamente, 100% de atenção. Okay. Isto porque a semana passada fomos a uma consulta de CTG. Tivemos a conversa com a nossa doutora, com a nossa médica.
A nossa médica é a nossa pessoa favorita. Tu falas dela de 2 às 10, falamos dela aqui no podcast.
Mas eu gosto médica. Muito da conversa que nós temos sempre pós-consulta, que ficamos também sempre um bocadinho lá a conversar. E então ela, pá, os médicos, eu acho que eles têm das histórias mais engraçadas, porque eles apanham tudo e apanham de tudo num momento em que tu estás desesperado.
Claro.
Ou seja, é tudo natural, não é? As pessoas é, pá, tem que me dizer rascar.
Eles devem ter as melhores histórias de sempre.
Eles devem ter mesmo grandes histórias para contar. Uma delas, que a nossa médica nos contou, é em relação a um nome que uma mãe deu a uma filha. A nossa médica, só para contextualizar, ela trabalhou no Brasil e no Brasil, naquela altura, tu podias dar mesmo o nome que tu quiseres.
É? Podes dar o que tu quiseres.
Pronto, mas já naquela altura tu podias dar o nome que tu quisesses. Se quisesses dar o nome de cadeira, davas o nome de cadeira.
Por exemplo, há quem faça muito uma cena no Brasil, que é juntar o nome da mãe e do pai e dar um nome junto, tipo Rufalda.
E acho que foi isso que ela pensou.
Marui. Pronto.
Marui.
Marui era giro.
Então, na altura dela escolher o nome, a doutora perguntou-lhe que nome é que ia dar à filha e ela disse o nome de Madinusa.
Sim.
Há aqui um aspecto relevante, que é, ela tinha acabado de vir dos Estados Unidos, tinha comprado lá um vestido e tinha gostado muito do vestido, e a nossa médica achou que o nome ia ser por causa da marca do vestido, porque ela disse-lhe que estava na etiqueta, que ela tinha gostado muito da marca do vestido, e então ia dar o nome à filha de Madinusa. Mas, malta, como se isto não fosse suficientemente ridículo, a história não fica por aqui. A história tem um twist. Madinusa era porquê? Porque estava escrito na etiqueta Made in USA. Made in USA.
Ficou Madinusa.
E então ela dá-lhe o nome de Madinusa.
É verdade.
E portanto é isto.
Nós adorámos
esta história. Adorei esta história. A próxima vez que formos à consulta vamos perguntar, doutora, adorámos a história, queremos mais nomes ou mais histórias de médicos?
Queremos,
por favor,
mais
queremos mais enganos destes. Não é?
Mas isto não é bem um engano, imagina. Ela gostou do que estava na etiqueta.
Da marca da roupa?
Não. Ela gostou tanto do vestido que pensou, quer dar um nome chique à minha filha.
Sim, é uma homenagem.
Este vestido é chique. Vestido dos Estados Unidos. Qual é que é a marca?
Epá, mas é fixe. Dolce Camino. Tu davas Luís Vítor.
Preferia Gostas Madinusa de uma peça de roupa.
Epá, isto já está a escalar. Ui. É assim, já estamos num sítio que, para mim...
Há pessoas que se chamam Zara.
O Zara G. Mas grande
julgas
roupa
o pai do Zara G.
Não.
Estás a dizer, no pleno podcast.
Não, eu não julgo ninguém daquela linha.
nem de linha nenhuma.
Nem de linha nenhuma. Não, mas Zara já era um nome.
Sim, já era
um nome. Já era um nome, não é como tu pôres, sei lá, Adidas.
É verdade.
Não é? Mas pronto.
Pá, mas imagina, não sei, eu por um lado não julgo assim tanto, porque há pessoas que se chamam Cristiano Ronaldo, há pessoas que se chamam, tipo, estás a perceber, por causa de pessoas importantes.
Ou Manuel.
Ou Manuel.
Ou Manuel, há pessoas que se chamam Manuel.
Mas estás a perceber, há pessoas que se chamam... Eu, por exemplo, a mim faz-me mais confusão tu dares o nome de alguém. Porque, olha, o próprio Cristiano Ronaldo Ele é, como origem, é que se chama?
É Cristiano Ronaldo.
Não, como é que é o nome mesmo dele?
Cristiano Ronaldo.
Não é nada.
Então é como?
Ah, pois é.
Então há de ser como? João Afonso. É nome de artista.
Não, mas ele chama-se nome artista, Cristiano Ronaldo. Porque a mãe gostava de não sei quem, não era?
Do Ronaldo?
Do Ronald Reagan. Ronald... Oh, Rui, era. Vai ver na história dele.
Não era, era fã do Ronaldinho, lembras-te?
Eu acho que isso tem a ver com alguma coisa.
É, eu acho que é Ronaldo o Fenómeno.
Ah, mas o Ronaldo o Fenómeno aí tinha 5 anos, Rui, quando o Ronaldo nasceu.
O Ronaldo o Fenómeno tinha 5 anos.
Vá, tinha 10 anos.
Estás a brincar? Então o Ronaldo o Fenómeno tem 50 e tal anos.
Então e o Ronaldo normal e o Ronaldo Cristiano tem 30
tem
e tal?
Tem 39.
Então, então mas aos 15 anos ainda Fenómeno. Não era fenómeno.
Não, será que não
era? E a Bolores estava a olhar para ele.
Pois,
não era olheira. Era olheira do...
Não, olha lá, estás a fazer mal as contas. Para que parecer... Tu é que estás.
Tu é que estás.
Então estamos a... Não. Eu é que estou a fazer mal as contas.
Estás a fazer porque quando o Cristiano Ronaldo nasceu, o outro ainda não era o fenómeno.
Está certo. Olha, era... não sei qual é que é a inspiração. Posso ver
mas
aqui
é
um instante.
Assim, vê lá. Mas
origem
então,
do nome.
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Porquê é que a Dolores pôs o nome Cristiano Ronaldo? Sim. Eu acho que é do Ronald Reagan.
Origem, nome, Cristiano. É que de certeza que nós já ouvimos a história, não é? Porque Cristiano se chama Cristiano.
Já, estás a ver? Já ouvimos a história, porque nós já vimos todas as...
De certeza, claro, do Cristiano.
Todos os portugueses já ouviram todas as entrevistas do Cristiano Ronaldo e da Dolores.
Misturado com religião, cinema político, Dona Maria Dolores dos Santos escolheu o nome do seu quarto e último filho, porque não tem sido uma gravidez planejada. A mãe do jogador, já com 30 anos e 3 filhos, quis um... Viveu num lugar extremamente católico, Dona Maria Dolores, poça, nunca mais. Assim a tia, se é a receita do cara, conseguiu...
Ah, foi a tia.
Já, sugeriu que o sobrinho se chamasse Cristiano.
Então não tem nada
basicamente
a ver com
tem uma origem católica.
Aí é que seca. Mas é pronto, mas então todos os nomes têm uma origem. Pá, se é uma etiqueta de um vestido.
Yeah, yeah.
Ou se é Miley Cyrus.
Pode ser.
Não é?
Pode ser, pode ser.
Pronto, o nosso filho vai se chamar Manel, como já tínhamos dito aqui no podcast. Porque é que boa gente não ouviu? Porque nós dissemos a seguir ao Quem é Quem. E eu tenho aqui muitas mensagens de pessoas a dizer assim: Mafalda, eu já desligo o podcast quando vem o Quem é Quem.
Jura, mentira.
Juro.
E é por isso que temos uma novidade neste podcast. Acabou o Quem é Quem.
Acabou a merda
acabou,
do Quem é Quem.
Acabou, faleceu acabou. Quem é Quem. Vamos entrar numa nova era. Era sem Quem é Quem.
Era sem Quem é Quem. Sejam bem-vindos a esta era nova da televisão.
Novo podcast. Yeah. A temporada 2 vai começar agora.
Agora.
Yeah.
Com uma era sem Quem é Quem. Portanto, vocês podem ouvir até ao final. Vai ser suminha até ao final. Não vão ter aquela porcaria daquele jogo que decidimos inventar há 300 episódios.
Então pensei que ias continuar. Não, então estavas a falar do nosso filho, do nome do nosso filho Manel. Aí a poça.
Pronto,
vamos ter um filho Manel. Isto porquê? Que nós recebemos uma mensagem esta semana a dizer: ih, fogo, filho, nome Manel, estava à espera de uma coisa mais arrojada.
E o Rui disse o quê?
Disse, ah, à espera de uma coisa mais arrojada.
Tipo o quê?
Tipo quê?
Enzo, Kenzo?
Queres um Pokémon?
O nome de um Pokémon?
Pikachu de Castro Simões?
Yeah.
Não tô,
o que
não
é que estavam à espera?
Yeah.
Vocês que nos conhecem.
Mas também foi só um tweet.
Mas foi, yeah, foi só um tweet. Yeah. Mas vocês que nos conhecem. Estavam à espera do quê? Vocês ouviram o nosso podcast todas as semanas? Estavam à espera do quê?
Nome arrojado.
Nome arrojado da nossa parte. Chama-se Rui, chama-me Mafalda.
Um nome antigo, pá.
Queremos um nome antigo.
Eu não quero modernices.
Nós tivemos vários nomes em cima da mesa.
Yeah.
Mas foi logo Manel, não foi?
Sim, Manel. Acho que
tínhamos, estávamos entre Manel e Frederico, também estava nas opções. Tivemos Francisco nas opções.
E mais o quê? Já não
Madinuso.
Madinuso. Também teve mais Luís Vítor.
Luís Vítor.
Teve em cima da mesa.
Yeah, mas nunca teve em cima da mesa dois nomes.
Yeah. E vamos fechar com uma historieta. Não temos quem é quem. Fechamos.
Portanto,
então
com uma historieta.
Com esta historieta. Há coisa de um mês. Foi para aí um mês. Eu acho que foi para aí um mês, não foi? Ai, que estupidez.
Pai,
como é que
semanas.
Nós vamos ser pais?
Pai, 3 semanas. Não, é isto. Olha, é essa a pergunta.
Pronto, pai, há 3 semanas eu acabei de gravar o programa que vou fazer. Acabei de gravar o programa, dia a seguir quisemos logo ir comemorar almoço.
Almoço,
acabamos o almoço. Mafalda tinha pedido lulas boas.
Ótimas.
Lulas boas, ótimas. O que é que se faz? Não como tudo, leva-se para casa, sempre. Obviamente. Não é?
Até porque
leva-se
eram...
para casa, caras. Leva-se para casa, deixa-se no carro. Deixa-se no carro, esquece.
Nunca mais ninguém se lembra das lulas.
Mafalda, há um dia que vai ao meu carro, vai lá buscar não sei o quê. Volta para casa. Ah, mas tu isto aqui não me disseste, acho eu.
Não, não te disse.
Tu disseste, vais ao meu carro e pensas assim, pá, que cheiro estranho é este.
Não, eu disse assim, que cheiro a morte é este,
que
na minha cabeça.
Mas pronto, roupa de paddle podia ser que eu às vezes tiro a t-shirt e deixo no carro.
Pensei
ia
eu.
Ia estar ali um cheiro a armário antigo. Já, percebi. Vamos almoçar outra vez. Estamos à conversa no almoço, no mesmo sítio, e começamos, olha... Nós há um mês não comemos aqui umas lulas. Comemos.
E levámos para casa as
vamos
lulas.
Para casa. Onde é que deixámos as lulas? Ah! Aí a malta esquece. Eu passei o resto do almoço em ansiedade.
Vocês não estão bem.
Eu só me apetecia bazar, só me apetecia chegar a casa, ir ao carro, estava mesmo um cheiro a cova.
Porque o nosso medo era o quê? Era Lula no carro, podia estar em cima do banco, yeah, ou verter para cima do banco. Esse é que era o nosso medo. Limpeza a fundo, a seco, a coisa. Já estamos a imaginar a nossa vidinha andar para trás.
Yeah, malta, eu já cheirei coisas mais. Boca da nossa gata.
A tua mochila do paddle.
A minha mochila do paddle, sei lá, muita coisa. Eu já pus o nariz onde não devia. Yeah. Em muitos sítios. Já tenho que o nariz onde não devia. Mas acho mesmo que nunca cheirei uma lulinha de um mês, umas lulinhas algarvias com um mês, dentro de um carro com efeito de estufa.
É das piores coisas que já cheirei.
O carro a fazer estufa.
O carro ao sol.
Vidros fumados, que eu acho que ainda prejudica mais, sabe?
Isso, não só sei. Para dizer que tem vidros fumados. És um youtuber.
Eu sou mesmo chunga.
És mesmo chungaria. Pá, mas pronto, foi nojento.
Foi nojento. Não aconselho. Pá, confirmem-se sempre.
Pá.
Confirma, como então, se isto fosse comum.
Ou então é assim. Quando escolherem um namorado, não façam tipo eu e o Rui e escolhermos pessoas parecidas. É que nós somos demasiado parecidos para o nosso próprio bem.
A cabeça está sempre...
Escolham alguém que não seja tão distraído quanto vocês. Percebem?
Vai fazer a diferença.
Na vossa vida até.
A diferença é ter lulinhas com o mesmo carro ou não.
Agora essa ainda temos que o carro para aí há 3 dias a arjar.
Claro.
Já arjou tudo.
Já cheio de bichos lá dentro.
Não arjou tudo ainda.
Já temos abelhas a fazer colmeia.
Já foste lá fechar?
Não. Ainda não, deixar já, nunca não é demais. Depois de um mês de lulinhas.
Não aprendeste nada com as lulas.
Nunca é demais, não nunca é demais. Nada. Bem, vamos ao quem é o quem? Não vamos, não. Não vamos, não. Não há quem é quem.
Não há quem é quem, olha.
Bem, malta, este sim é possivelmente.
Pá, espero que sim.
The last episode. Até porque minha mulher já mal consegue respirar.
Olha, e hoje estou. Portanto, olha as minhas banhas na mão.
Fogo.
Consegues perceber?
Bem, ontem quando estive a dar massagens nos pés, meu Deus.
Eu estou inchada.
Pá, era pé mesmo...
Pé de pado.
Pá, era...
Pé de boi.
Pé de bisonte pé de mesmo, bisonte. Parecia um mamute.
O Rui estava a dar uma massagem nos pés. Puxa. A doer-me imenso, porque estão inchados, não é? Estão com retenção de líquidos. E ele ria-se. Eu chorava, ele ria.
Fogo, parece que te enfiaram, sabes, aqueles folos de fogueira. Puseram-te o pé e...
É que não foi no pé que me fizeram... Olha eu com dobras ali nos pés.
É. Yeah. Pá, mas continuas linda. Yes. E isso é surpreendente, pá. Continuas linda.
Não interessa,
linda.
Malta. Pá, imaginem, olha, é uma fase mesmo que é para agradecerem, estarem a ajudar adeus a vida.
Sim.
E não pensarem no resto.
E bem, cá estaremos.
E tratarem-se bem.
Cá estaremos.
Se não for para a semana, nas outras, nós depois voltamos. Nós também não contamos ficar muito tempo sem gravar pódio. Yeah.
Mas é quando der.
E é quando ele permitir também.
Basicamente
ele
é
e nós.
Portanto, olha, beijinhos.
Ei, agora fiquei bem triste.
Portem-se bem. Foram bons 168 episódios.
Ei, Rui, mas calma, mas este episódio neste podcast não vai acabar.
Foi mesmo muito divertido. Gostámos muito. Que viagem que foi. Estes 3 anos e meio. Este podcast deu-nos muita coisa.
Fuga também.
Espero que também tenha dado a vocês.
Yeah.
Ficamos felizes, sim. E muito obrigado por terem estado desse lado.
Obrigada. Agora, quando voltarmos, já seremos pais. Podemos ser pessoas diferentes, não sabemos. Portanto, aproveitem enquanto têm.
Portem-se bem. E não façam disparates.
Já.
Até um dia.
Até um dia.